Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada.
Bom, a gente vai começar hoje com um tema que é algo que perpassa pela nossa vida, perpassa pela vida de todos, né? Que é o fenômeno da morte. Somos espíritos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, né? Já estudamos isso, né? Passamos por diversas experiências a fim de alcançar a perfeição, né? Digamos assim, uma perfeição moral, uma perfeição intelectual, né? Então, nosso objetivo ali, quando nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, é atingir um patamar de perfeição através das experiências. Entretanto, essas experiências, elas têm um prazo de validade, né? E esse prazo de validade, ele varia de acordo com as necessidades do espírito, de acordo com o estágio evolutivo do espírito, de acordo com o planeta que o espírito evolui, né? Isso é uma coisa que tem diferenças, né? Porque a gente é criado num determinado momento, nasce num planeta primitivo, onde a gente não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à medicina, né? Não tem acesso a diversas coisas que prolongam a nossa vida. E na medida que nós vamos nos desenvolvendo e crescendo intelectualmente, moralmente, a gente vai tendo acesso a mecanismos que prolongam a nossa encarnação, né? Então a gente tem relatos aí na literatura espírita de planetas mais evoluídos, onde as encarnações têm uma duração muito maior. E claro que nesses planetas mais evoluídos também a nossa qualidade de vida ela é muito maior do que... Às vezes a gente não quer, não quero passar 200 anos na Terra, né? Mas no dia que eu tiver que passar 200 anos na Terra, talvez a Terra já seja um planeta bem melhor e aí eu possa me sentir à vontade com isso. Mas sabemos que a nossa vida ela tem um prazo, tem uma duração. E essa duração, essa validade, ela é interrompida com a morte, né? E temos muita dificuldade de lidar com o tema morte, né? Acredito que nenhum de nós aqui, né, tem ainda um estágio evolutivo suficiente para, né, aceitar a morte assim, sem sofrer, sem dor, né? Eu acredito que para todos nós ainda seja um processo muito difícil, porque se a gente for analisar a doutrina, for analisar o que a doutrina nos faz, nós aqui, a verdadeira vida é a vida de lá. Essa vida aqui que é uma passagem, né? Não é o nosso período desencarnado. Quando nós retornarmos à erraticidade, à espiritualidade, lá é a verdadeira vida. Aqui que é o passageiro, né? Então, o momento do desencarne, em tese, né, deveria ser um momento feliz, né? Ó, vim aqui, cumpri minha missão e estou agora retornando para a pátria espiritual, né? Para a minha verdadeira vida, para a minha verdadeira casa, e onde o espírito tem uma maior amplitude de todos os seus sentidos, né? Então, o espírito, ele tem muito mais liberdade quando ele está desencarnado do que quando ele está encarnado, né? Então, a morte, ela é um processo que faz parte de um processo evolutivo. Ela está ali como um mecanismo, como uma ferramenta. Mas aí eu pergunto para vocês, queria saber de vocês, né? Por que temos medo da morte? Porque pode ser que alguns de vocês não tenha, né? Mas por que a maioria das pessoas tem medo de morrer?
Pelo desconhecido, né? Pelo medo de não... Ah, será que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, tudo que eu tenho de conhecimento vai se perder? Né? Quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo da questão de morrer. Aí é como se fosse dormir. E aí você não tinha mais nenhuma outra experiência, né? Então era o que mais me angustiava. Então aí foi quando eu comecei a estudar a parte espírita por conta disso, porque isso me angustiava muito. Ah, será que morrer é como dormir? E aí eu não vou ter nenhuma experiência, não vou ter nenhuma outra lembrança, né? Acabou aquilo, né? Então aí eu fui começar a procurar respostas.
Então seria o medo do desconhecido, né? A gente não sabe o que vai acontecer,
né?
Milene, o que você acha aí, Milene?
Ô, Júnior, eu vou ser bem... Assim, não é que eu não tenha medo de morrer. Eu acho que todo mundo tem, mas, assim... Eu tenho mais medo de pessoas ligadas a mim morrerem. Isso me assusta mais, sabe? Eu perdi um irmão na minha infância E foi uma coisa super traumática. Eu acho que, inclusive, foi uma busca incessante, assim, até eu chegar no espiritismo, por respostas mais elucidativas em relação a isso, sabe? E aí eu acho que talvez por ter alcançado uma satisfação maior nessas respostas no espiritismo, o meu medo da minha morte é um pouco menor. Porque, na verdade, eu estava buscando respostas para a morte de outras pessoas, entendeu? Mas eu acho que a gente tem mesmo um apego, né, a esse veículo corpóreo que a gente tem. E como a Carla falou, assim, e tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, né, vai para onde? Vai, né? E, assim, eu confesso que eu atingi uma certa calma depois de começar a estudar a doutrina e tudo. Mas ainda tenho ansiedade, sim, em relação a isso.
Então seria, no seu caso aí, mais o medo de perder as pessoas e, de certa forma, também é um pouco parecido com o que a Cris falou aqui, no sentido de seria um desconhecido pro outro também, né? Você, pô, onde essa pessoa vai? O que vai acontecer com ela?
Não,
né?
E tipo assim, acabou a nossa tipo, relação, a gente não vai mais se ver, né? Como é que é isso, assim?
E até essa...
É nossa... como você...
Não, e até essa nossa dificuldade de lidar com o abstrato, digamos assim, né? Tipo, um
sentido... Isso! Você falou tudo, o abstrato. Como é que é depois, né? Como é que é pra mim? Como é que vai ser pra essa pessoa? Onde é que ela tá?
A gente não sabe lidar com o que a gente não vê, né? A gente não consegue aceitar assim, ah, não, mas a gente se encontra quando eu estou dormindo, estou em desdobramento, e aí a gente se encontra, né? Ou eu não tô, mas ele tá vivo, mas eu não tô vendo ele, não sei onde ele tá. A gente não sabe lidar com isso, né?
Exato.
Viu, Marco? Por que a gente tem medo da morte?
Pois é, amigos. Eu acho que todos nós encarnados aqui nesse planeta temos algum medo, né? E eu vou falar um pouco da minha experiência, que é fundamental as experiências que a gente vai tendo durante a nossa existência. Elas vão nos ajudar a entender o fenômeno da morte, né? Então, no começo de tudo, quando eu era bem jovem, 18, 20 anos, quando eu entrei na polícia...
Ano passado, né?
Quando eu entrei na Polícia Federal, então a morte para mim era... Tinha medo não, tá? Para mim, morreu, acabou tudo. A partir do momento que os compromissos começaram a serem assumidos, né? Que foram surgindo bens, família, né? Aí após o casamento, que vieram os filhos, então... A minha postura se modificou. Até esse momento, eu não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita. Né? Eu não tinha conhecimento de nada, que eu não tinha religião nenhuma. E aí os filhos nasceram, e agora, tempo da morte, ele se aproximou mais. E aí, se eu morrer, eu já não pensava mais quando não tinha filho, quando eu estava solteiro, que se morresse para mim não tinha problema. Né? Eu não tinha nada para deixar, não tinha filho, não tinha coisa nenhuma. Aquela sensação muito pequena de como seria a questão dessa morte, se ia doer, se iria um tiro, se ia... Eu ficava pensando, será que vai ser tiro, vai ser um acidente de carro? Mas não ligava muito para isso, não. Com as responsabilidades assumidas, a gente vai começando a pensar diferente. E eu falei, agora não, agora se porventura vier a morrer, como é que vai ser meus filhos, como é que vai ficar minha esposa? E o tempo vai passando... E essa coisa vai aumentando, né? Aumentando essa angústia. E aí você vai e chega, você faz aquela curva, né? Você faz a curva, e agora eu tô com 70 anos, né? E agora aí vem o conhecimento da doutrina espírita, e a doutrina vem trazer vários subsídios que me ajudaram muito a compreender e a entender o fenômeno morte. E uma coisa que eu estou com a experiência que eu estou passando agora é que eu estou olhando para o meu corpo, né? E tô sentindo corpo velho, aquela, a beleza, ela deu uma subida, as dores, algumas coisas que se fazia antes não consegue fazer mais, né? E aí você começa a enxergar e dizer, puxa vida, eu acho que está chegando a hora. Então aquele temor, né? aquela ansiedade que todo mundo tem, ela vai sumindo, vai se afastando, e você vai aceitando a grande viagem, eu chamo de grande viagem, vai aceitando a grande viagem. Né? Você fala, puxa vida, a matéria hoje ela me incomoda bastante, né? Já, eu acho que realmente está na hora. Outra coisa também que eu tive uma experiência de passar, e essa aí acredito que todos nós passamos, é com relação ao apego que a gente tem aos bens materiais. Todos nós temos apego a bens materiais, todos nós, em menor ou maior quantidade. A minha foi média, né? Falei, poxa vida, deixar as coisas que eu conquistei. E outra coisa, a questão da família, deixar a família, os amigos, né? Poxa, que me causava um mal-estar, né? E depois isso foi, com o tempo, foi sumindo, que a doutrina trouxe o conhecimento que a gente não vai levar nada disso, que outras coisas são prioritárias, não mais isso daí. E a sensação foi diminuindo. Agora, uma coisa que eu sempre tive muito medo, o fenômeno da morte, era uma morte que me causasse sofrimento. Porque eu participei de várias experiências que amigos meus morreram de câncer e outras doenças que faziam ele sofrer, chorar, gritar, tomar morfina o tempo todo. Aí isso me causava um pavor danado. Eu falei, não, assim é complicado, hein? Será que eu vou dar conta, né? Vou dar conta de... Então, eu sempre, e até hoje eu faço isso. Eu rezo nas minhas preces para que a minha desencarnação ela seja um processo mais tranquilo, né? Embora eu mereça passar por isso, porque se a gente...
Todo mundo quer morrer dormindo, né, cara?
Morrer dormindo. Se eu tiver que passar por esse processo, que o Papai do Céu possa me auxiliar para que eu possa... Eu não quero que o sofrimento seja retirado, porque eu sei que eu tenho a dívida para ser reparada, mas eu quero ser auxiliado. Eu quero ter essa participação dos amigos espirituais para que eu possa suportar se porventura vier a ser assim. Isso ainda me causa algum constrangimento. Obrigado, Jônio.
Eu tô na linha do Vilmar aí. Eu não tenho tanto medo da morte, mas de como morrer, né? Essa passagem assim é que me angustia um pouco assim. É tanto que eu sempre rezei muito para não morrer de morte violenta. Eu acho que a doença até não me incomoda muito. Eu não gostaria de nada violento. Eu não queria levar isso, porque eu acho que desestabiliza muito o espírito, o corpo, você fica muito, né, aquela coisa. Então, assim, eu sempre rezei muito para não ser nada violento. Mas a doença em si, é claro que ninguém quer, né? A gente prefere, como você disse, todo mundo quer morrer dormindo. Mas, para mim, o pior de tudo é pensar numa violência. E no mais, assim, não, eu acho que... É aquela história que a gente sempre vem conversando aí, né? Eu acho que o mundo espiritual está lá, ele existe. E isso como eu já morei em muitos lugares, às vezes eu penso assim, que é como arrumar uma mala e morar em outro lugar. Eu não tenho muito esse apego, não. Agora, sempre que a gente, né, começa a formar família, tem filho e tal, aí você se fica mais sensível, né? A ideia, assim, eu quero pelo menos que meus filhos sejam adultos e, né, eu tenho criança pequena ainda, então pensar nisso agora seria muito doloroso, assim. Então, no momento que eu rezo é para que eles, que eu possa ficar com eles até que eles estejam adultos e que a passagem não seja violenta. Mas, de uma maneira geral, eu acho que que é isso, tem o outro mundo lá que pelo menos eu acredito. E... Mas tem coisas curiosas, assim, eu escutei de uma pessoa muito próxima dizendo que quando morrer, já é uma pessoa idosa, quando morrer não quer ficar por aqui, porque acha que isso é uma forma de se manter vivo. E é totalmente contra tudo que a gente estuda, né? E eu fiquei tão chocada. E eu tentando fazer essa pessoa entender que não, que essa é a pior opção que você pode ter. É ficar entre dois mundos. É a pior opção que você... E a pessoa não se convence, acha que não. Acha que se depois que desencarnar, ficar por aqui convivendo com os seus, isso é uma forma de vida, de alguma maneira. Para mim foi muito chocante ouvir isso, assim, que a pessoa realmente acredita e deseja isso.
Nossa, eu até, isso me lembrou até da minha mãe, que minha mãe falou assim, até recentemente ela falou assim, somos cinco irmãos, né, cinco filhos, e só como é que, não tem família perfeita, né, gente, assim, toda família tem problemas, a família perfeita é só no Instagram, né, e minha mãe ainda tem a questão que ela coordena um asilo, que são 60 idosas, tal. Então minha mãe, assim, é uma mulher realmente muito guerreira, muito trabalhadora. Aí ela fala assim, não, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu não quero saber de vocês aí por uns 30 anos, não quero saber de ninguém, me esquece, me deixa seguir meu caminho por uns 30 anos, né, esquece, eu quero saber de vocês. Mas é engraçado essa questão que você falou dessa sua amiga, que, pô, a gente tem relatos na doutrina também, eu não me relembro obra, sou palestra, enfim, mas tem espíritos que passam séculos, depois de desencarnados, presos aqui no planeta, às vezes no cemitério, do lado do corpo. Né? Então, eu também tenho muitas reflexões, né, sobre... Eu, quando eu tive Covid, inclusive, não sei, a gente fica sensível, né? Ver tanta gente morrendo de Covid, aí você fica, nossa, cara, e se, né, às vezes você ouve histórias das pessoas que estão bem, aí do nada tem uma evolução negativa, assim, tal, eu fico, nossa, será que vai acontecer alguma coisa, tal? Né? Eu ficava, e uma das reflexões que eu tenho sobre a morte é que, gente, sinceramente, eu vejo que, assim, a gente tem as pessoas que a gente gosta, as pessoas queridas, né, tal... Mas, assim, se eu morrer hoje, amanhã a vida das pessoas continua. Amanhã as pessoas vão estar aqui na minha casa, decidindo minha vida, dividindo minhas coisas, e vão, a vida vai continuar. Ninguém vai estar... A vida de ninguém vai parar porque eu morri. Né? A vida de ninguém vai parar porque eu morri. Pelo contrário, a vida vai continuar e talvez as pessoas vão conseguir. Né? Sei lá, a namorada vai outro namorado, né? A vida vai seguir... E é assim, né? Porque a gente tem prazos de validade, mas esse prazo de validade não é igual o produto, né? Que já vem lá escrito. A gente não sabe, né? Então, cada dia é um dia, né? Não sabe o que pode acontecer. E, Andressa, faltou você falar.
Ju, medo eu não tenho, não. Por mim, não. Mas eu penso assim, eu vou mais ou menos na linha da Rosângela. Eu ainda tenho as minhas filhas, né? Tem a Alice, que ainda tem 8. Então, você pensa assim, e aí, como vai ser, né? Será que meu marido tá pensando aqui na cozinha? Que eu tô falando, e aí, como é que vai ser? Aí, ele tava escutando aqui que a fila anda, tá rindo aqui, mas eu vou puxar seu pé. Não, mas eu não tenho medo, não. Eu acho que eu tenho só, assim... o meu receio é de não... A gente sabe que a gente vai estar lá do outro lado, né? Vai estar vendo na medida do possível, mas é de não poder, assim, ajudar, de não poder interferir, às vezes, no momento que precise, sabe? É esse mais o meu receio, assim, dessa parte. E assim, como vai ser, também não tenho medo por isso, de falar, vou estar doente, mas eu brinco, se eu puder escolher, eu queria morrer igual minha avó, ela passou mal, assim, e caiu dura, não demorou, acho que 2 minutos para morrer, então eu acho que é isso, mas medo eu não tenho, não, eu mas tenho mais por quem fica.
Não, mas eu queria perguntar um negócio para vocês também, quer dizer, alguns de vocês falaram sobre, é uma provocação, né, sobre essa questão do medo de perder um familiar, né, de, pô, vou deixar meus filhos, né, eles vão ficar por aí e tal. Será que isso aí, de certa forma, não é um pouco de falta de fé da nossa parte, assim, de que a espiritualidade, os espíritos amigos vão estar amparando, que eles têm o caminho. Que, assim, o que, que vocês acham? Não estou dizendo que é, não, mas vocês acham que isso é um pouco de falta de fé na providência divina?
Júnior, você falou aí o negócio da Covid, aí agora eu vou relatar uma coisa que aconteceu comigo esse mês passado. Eu tive, vocês sabem, eu tive Covid, passou 2 semanas eu tive dengue. E, gente, meu Covid foi muito tranquilo, eu trabalhei e tal, mas a dengue, eu fiquei muito mal. Teve 2 dias, assim, que eu achei que eu ia morrer, de verdade, juro. E aí, eu... Vou falar para vocês, na hora que eu tava passando muito mal, assim, sem energia nenhuma, eu só abri o olho, nem me mexi, eu passei um dia e meio sem me mexer. Eu não pensei em nada disso. Não pensei, eu simplesmente não pensei. Eu só pensava assim, eu vou morrer. E tava sozinha aqui em casa, e eu falei, gente, eu vou morrer quando me achar. Mas se não pensei, não é que eu não pensei nos meninos, mas assim, eu não tinha energia para pensar em nada disso, entendeu? E é como vocês falaram aí, a gente, a vida segue, né, para as pessoas e tudo. Então, assim, foi uma experiência que me deu uma outra visão sobre isso. Eu acho que quando de fato você tá indo, eu tava passando tão mal ali, assim, sabe? Eu só pensava em morrer, tipo, ok, eu vou morrer. Não... Aí que o meu ex-marido veio aqui com os meninos e tal, e aí vou te internar, parará. Eu falei, não, gente. Aí é que eu fui pensar na logística da coisa. Eu falei, não tem como ser internado. Então, aí ligamos para um amigo nosso que é intensivista e comecei a melhorar. Aí depois eu ainda pensei nisso. Eu falei, gente, na hora que eu tava achando que eu ia morrer, eu não pensei em ninguém. Eu não pensei em nada disso, sabe? Eu só aceitei, eu vou. Vou morrer e tal. E aí, então, assim, é lógico, né? Desde que eu tive filho, você muda até, as meninas vão me confirmar aí, a gente muda até a forma de dirigir, né? Porque essa coisa da mãe mesmo, você tem que cuidar e tal. Mas, assim, eu acho que você vai tendo uma visualização diferente da própria vida e da própria morte, né? E eu acho que também, assim, o tempo vai passando, como o Vilmar escreveu aí toda a vida dele, você vai vivenciando experiências. Hoje, um questionamento que eu faço muito, meu pai com Alzheimer, em relação ao espírito dele, né? Meu pai era um cara genial, assim, muito, o Vilmar, mais ou menos, que conheceu ele, tudo, era um cara muito inteligente, tinha um raciocínio super. E agora ele tá nessa situação, onde eu queria ir pra conversar com alguém, né, da doutrina, que entendesse o que que acontece com o espírito desse, né? Quer dizer, era um espírito que já tinha um nível ali de evolução, de inteligência, enfim. E agora ele está preso num corpo que tem um cérebro que não funciona mais. O que que está se passando realmente com o espírito, entendeu? Isso é uma coisa que tem me incomodado. Porque, e até foi uma coisa que me fez pensar. Até em relação à maternidade, eu falei, cara, eu não quero que meus filhos passem por essa experiência de visualizar isso de novo. Porque, assim, o Alzheimer, ele não é necessariamente genético, mas ele tem, né? Ele tem uma questão genética. Mas ele é principalmente comportamental. E aí eu já emagreci 15 quilos e estou me sentindo ótima, inclusive, excelente. Viu, Vilmar? Eu recomendo. Mas, assim. Porque essa questão, isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Essa ideia de um espírito, e aí, assim como meu pai, tem um grande amigo da nossa família que ele tem Parkinson, e ele, o sintoma do Parkinson dele é aquele paralisante. O corpo eventualmente fica paralisado. E é outro cara genial também. Aí você fica assim, gente, e aí, esse espírito, né? Ok, eu sei que. Já falei com algumas pessoas ligadas à doutrina que falam assim, ah, mas isso é uma experiência que esse espírito tem que passar. Gente, mas isso é aterrorizante. Assim, para mim, entendeu? Um espírito que já está num nível X, lógico, a gente ainda tem muito para ir para frente, mas ficar num corpo que não está mais correspondendo à atividade dessa mente. Como é que é isso espiritualmente? Então, isso, na verdade, para mim, é mais assustador do que a morte. Porque hoje, quando eu fico vendo meu pai, eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa que tá aqui na minha frente não é ele, assim, né? Pra onde que foi? Né? Onde é que tá? É uma dúvida que me atormenta. Mais do que a da morte, assim. Porque, de uma certa forma, eu acho que acaba sendo uma morte em vida, né?
Porque não é muito... Inclusive, né, estudando para esse tema, né, a gente vê que a espiritualidade fala... Pior do que a morte são os processos de degradação, as doenças, tudo que a gente passa no decorrer da vida. São muito mais dolorosos do que a morte. Quer dizer, a morte, em regra, ela é indolor. Em regra, tá? Tem exceções. Mas em regra, não vai doer. Eu acho que a gente também tem essa questão da dor, né? Assim, nossa, será que... Eu pelo menos penso nisso, assim. Nossa, será que dói? Dói morrer? Essa aqui vai doer aonde? O que eu vou sentir? Vai ser uma pontada, né? Mas tem essa questão da dor também. Mas enfim, eu acho que a gente tem essa dificuldade ainda, né?
É, isso.
Ô, Júlia.
Sim.
É, a gente no estudo agora, né? Falando da questão da dor, a gente estudou agora, né, Mensageiros, né? Esse último livro que a gente estudou agora na colônia de férias, a gente viu todo o processo de desligamento, né? Uhum. O André Luiz fala sobre isso. Sim. Então, a gente percebe que, assim, você disse, em regra, não há dor, mas há a sua exceção.
Sim.
Isso é uma das coisas que eu também, né, não vou dizer que eu não vou sentir dor, mas é uma coisa que acho que a gente lendo e estudando o livro... É uma coisa que eu fiquei mais tranquila também em relação a isso, né? E eu tô igual o Vilmar, eu sempre peço, olha, lá na hora H que eu seja também amparada. E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem interessante. O meu avô, ele faleceu com 90 anos, ele era uma pessoa muito espiritualizada, foi ele que fundou o único centro espírita lá da cidade dos meus pais. E ele e os médicos chegaram e falaram, olha, ele não tem 10 dias de vida mais, estava com câncer. E então a gente falou, ó, vocês querem interná-lo, aí a gente vai levar para a UTI, vai entubar, ou vocês querem que ele fique com vocês? Então a família optou por deixar ele com a gente no hospital, assistido, né, fazendo tratamento paliativo. Então eu fui, despedi dele, todo mundo foi, todo mundo despediu. E aí no dia que ele desencarnou, a gente tem um grande amigo lá do centro que disse, olha, é hoje, eles vão começar a desligá-lo. Então ninguém mais deixou ninguém entrar, não fomos da família, e ficou só os filhos com ele. E aí eu me lembrei muito do livro, porque chegou numa certa altura, ele adormeceu, né? Até ele ser desligado por completo. E uma coisa muito curiosa, o meu pai perdeu a mãe quando ele tinha 1 ano. E ele falou para o meu pai, eu vou morrer hoje. Aí meu pai falou, mas não, pai, você não vai morrer. Não, eu vou, porque a sua mãe está aqui do meu lado e veio me buscar. Então, assim, ele sabia. E acho que para ele foi até tranquilo, sabe, isso. Porque ele já sabia, ele estava amparado, então eu sou mais ou menos igual ao Vilmar. Eu quero também esse amparo aí.
Mas aí você praticamente resumiu a nossa aula de hoje. Só com essa sua história, a gente podia parar aqui, né? Porque a sua história já resumiu bastante. Você falou que ele era uma pessoa espiritualizada e tal. Então, o nosso processo de desencarne, ele vai refletir diretamente no nosso grau de espiritualidade, no nosso grau de compreensão da vida, ou no nosso grau de materialidade, né? E aí a gente vai fazer uma diferenciação, né, genericamente, né, pensando em dois grandes grupos de morte, né? As mortes naturais, né, que você pode ter uma doença, um distúrbio, morrer por esgotamento dos seus órgãos, enfim, né? Ou mortes súbitas, mortes violentas. E nesses dois processos aí você tem as pessoas que são mais ligadas à matéria, são muito ligadas ao corpo, à matéria, à sensualidade, enfim, e aqueles que são mais ligados, que têm uma compreensão com a espiritualidade, que têm um entendimento maior desse processo. Né? Então, dentro desses dois grandes grupos, você tem, digamos assim, materialistas e pessoas mais espiritualizadas. Né? E esse processo vai demorar mais tempo nas pessoas que são mais apegadas. né? Agora, se uma morte natural, digamos assim, né, o processo, aí que aconteceu com o que aconteceu com seu pai, né? Desculpa, eu não peguei. Seu pai ou seu avô? Avô, com seu avô.
Avô.
O que aconteceu com seu avô, quer dizer, o processo, nas mortes naturais, o processo de desligamento do perispírito, que aí a gente vai para essa parte. O perispírito. Vamos voltar naquela aulinha que a gente teve. Somos espíritos. E o espírito, ele possui uma propriedade semimaterial, que é o que dá forma a ele, que se chama perispírito. Então, o perispírito, ele é semimaterial. Ele não é totalmente material, não é igual ao corpo, ele é semimaterial. Então, a ligação do espírito com o corpo físico, ela é realizada através do perispírito. O perispírito é o elo que vai conectar o espírito ao corpo. Beleza. Mas não é o espírito diretamente, é o perispírito, porque o perispírito é semimaterial. E pelo fato de ele ser semimaterial, é ele que se conecta molécula a molécula com o corpo físico. Então existe uma conexão. Tanto que no momento em que estamos dormindo e há o desdobramento do corpo físico, existe um cordão, né? É igual o mergulhador, né? O mergulhador que faz o mergulho lá e tem um cabo, uma corda, enfim, que, no qual ele vai poder retornar, né? Vai poder voltar ao seu caminho, acontece com o espírito também, para ele poder voltar ao seu corpo físico. Então há essa conexão do perispírito. E no momento no encarne, no desencarne, é o processo de desconexão, digamos assim, do perispírito com o corpo físico. Agora, inclusive pode acontecer... Agora, quer dizer, a vida, ela não depende... A máquina funcionando, o corpo funcionando, não depende da presença do espírito. Isso é interessante, né? Porque o processo de separação do espírito, do perispírito com o corpo físico, pode se encerrar, inclusive, um pouco antes da morte propriamente dita, da morte física, né, do coração parar de bater, ou da morte cerebral, né? E o próprio espírito, se já for um espírito mais evoluído, acompanhar até o seu processo de desligamento, né? Seu processo de desligamento, não, seu processo, o seu desencarne, ele pode até acompanhar isso. Então, basicamente, a nossa essência de hoje é: tudo vai depender do nosso grau de materialidade. Somos ainda apegados, somos muito ligados ao que a vida terrena nos oferece, e nesse ponto aqui eu não quero dizer que não temos que viver a vida, né? Que não temos que ter uma casa, poder viajar ou comer legal, não tem nada a ver, né? Mas é o não apego excessivo ao que a matéria oferece e a ideia de conexão com a espiritualidade. Quer dizer, pelo menos assim, nós que estamos aqui hoje reunidos, demonstra que pelo menos em algum momento da semana a gente se preocupa pelo menos ter uma hora e meia de espiritualidade. Pode ser que eu tenha, os outros dias eu esteja material, mas eu já me preocupo com alguma coisa, né? Eu já estou preocupado em participar de um trabalho, já estou preocupado em estudar, já estou preocupado com algumas coisas que talvez outras pessoas não se preocupem, né? E aí, quer dizer, é uma coisa que é clichê, mas que é verdade, né? A única certeza que a gente tem, né, na vida, é que a gente vai morrer. Isso vai acontecer em algum momento. E existem algumas linhas filosóficas, enfim, que acreditam que o espírito, quando ele desencarna, ele retorna a um todo universal, né? Como se esses espíritos fossem voltar a compor um único elemento. E isso aí vai contra o que nós, na doutrina espírita, estudamos, no qual o espírito, ele mantém a sua individualidade. Se formos considerar todo universal pelo conjunto de espíritos, cada um mantendo a sua individualidade, beleza. Agora, considerando que todos fossem compor um único elemento, com uma única opinião, isso não acontece, né? Então, na doutrina espírita, nós entendemos que o espírito, no momento em que ele desencarna, ele mantém a sua individualidade. E essa manutenção da sua individualidade, consequentemente, é carregando tudo aquilo que ele viveu, né? Talvez aquele nosso medo de perder, nossa, todas as minhas experiências e tal, tudo está ali registrado no nosso HD, no nosso perispírito. E no momento em que eu desencarno, melhor ainda, porque eu vou me lembrar, digamos que todo... Eu, fazendo uma comparação com o computador, a gente tem aqueles arquivos ocultos, né? Tem uns arquivos ocultos no computador. No momento em que a gente desencarna, claro que não é automático, mas aqueles arquivos ocultos, encarnação 2, 3, encarnação 4, encarnação 5, encarnação 6, estão lá a pastinha de cada um, vão deixando de ser ocultos e a gente vai, na medida do possível, né, lembrando, né, vai recordando disso aí. E vão ficando disponíveis essas informações e a gente vai tendo uma compreensão maior. Pô, beleza, nossa, eu tive nessa encarnação aqui um câncer com metástase, tive que tomar morfina, sofri, mas eu sei por quê. Eu sei por quê. Ah, eu estou passando por um processo, né, de degradação da minha mente e tal. Eu vou conseguir compreender por que dá necessidade disso. Né? Também não dá pra gente padronizar. Ah, porque tem muita gente que gosta de generalizar, né? Fala assim, né, Milene? Tipo, ah, fulano tá com um problema neurológico porque ela abusou da sua inteligência e tal. Né? Não tem nada a ver, assim. Pode ser, como pode não ser. Né? A gente não pode generalizar esse tipo de coisa. Então a gente tem que deixar claro aqui que o espírito ele mantém a sua individualidade no momento do retorno à espiritualidade, e a grande prova disso é que os espíritos se manifestam, né, mediunicamente, né, aparecem aí e dão opiniões distintas. Se retornassem a um todo universal, a gente teria uma única opinião sobre tudo, uma única dinâmica sobre tudo, que não é a realidade aí, né? E aí também falamos aí sobre essa questão da separação entre a alma e o corpo, que em regra ela não é dolorosa, né? Em regra ela não é dolorosa. O que vai ser doloroso são principalmente as nossas experiências, né? Com o corpo físico, passando por alguma debilidade, ou até mesmo questões morais, né? Viu, Marco, quer falar?
Eu queria falar com a respeito da pergunta e a angústia que a Milene tem a respeito do amigo, pai dela. Aí você pode continuar, no final eu falo. Pode ser?
Não, pode falar, não tem problema não.
Então, Milene, o que você está passando é um processo que acontece com milhares de pessoas, de famílias, no nosso homem. E você levantou uma questão que é muito importante você ter essa compreensão. Você fala o seguinte: como é que um espírito que encarnou, estudou, evoluiu, criou família, ou seja, espírito que já tem uma bagagem adquirida e entra nesse processo. Né? De repente ele se vê com a matéria, que a matéria é o que nós utilizamos, a matéria é o vínculo, pelo qual o espírito se manifesta, é pela nossa matéria. Não adianta. Então, se a matéria estiver boa, intacta, esse espírito vai poder se manifestar, seja lá qual for o tipo de manifestação. Se a matéria não tiver, se a matéria tiver danificada por meio de qualquer patologia, qualquer outra coisa, esse espírito ele não vai conseguir fazer isso. E aqui tem dois segmentos, né? A gente viu nas obras do André Luiz que uma questão da evolução. Espíritos que estão lá trabalhando no mundo espiritual, seja na colônia Fabiano de Cristo, seja no nosso lar, ou em qualquer outra colônia, e espíritos que já estão trabalhando, já adquiriu um grau de conhecimento, mas ainda tem algumas coisas que esse espírito precisa reparar para ele poder continuar o processo evolutivo dele. Então, ele dá um tempo, ele fica lá trabalhando, ajudando, às vezes tem até uma posição importante naquele contexto onde ele está inserido, mas quando chega um tempo, ele vai dizer, pai, agora eu vou ter que encarnar de novo, porque eu preciso reparar alguma coisa que ficou na minha terceira encarnação, ou seja, três encarnações atrás, e ele ficou protelando, não deu conta de fazer, mas aí ele se conscientizou e agora ele precisa voltar para poder reparar isso aí. Então, esse espírito, quando ele encarna, você vai perceber nele um espírito de uma evolução, ou seja, de oratória, ou seja, na área da ciência, que é o caso do seu pai, na área do direito, conseguiu evoluir, fazer carreira, mas, infelizmente, nesse projeto que ele veio fazer agora, tem alguma coisa que ele precisa reparar ainda. E ele escolheu fazer uma posição até agradável. Família formada, com filhos, netos, poder aquisitivo muito bom, Mas, infelizmente, existe uma coisa que precisa ser reparada, e aqui não vai entrar em consideração o que, que é, não interessa para nós, apenas que tem uma coisa que precisa ser reparada, e agora chegou o momento. E é o que acontece com todos nós, né? E aí tem um detalhe importante, você também pode... E esse espírito, ele sofre? Sofre. Sofre. Porque quando ele tá fora da matéria, durante o sono dele, ele não está passando por esse processo de falta de memória, de desconhecer as pessoas, não. Ele está com toda a sua lucidez, então ele sofre, porque muitas vezes ele quer se expressar junto à família, quer falar alguma coisa, às vezes quer pedir perdão, sei lá, qualquer coisa que ele precisa se manifestar, e ele não consegue. Isso causa o sofrimento do espírito. Mas isso também, por outro lado, faz parte do processo evolutivo dele, né? E ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, a gente precisa ter esse entendimento para a gente poder compreender essas convivências, né? Esses relacionamentos familiares. Ou mesmo fora da família, eu tenho um irmão que ele é esquizofrênico até hoje, desde os 14 anos.
Funciona aquele moço.
A única pessoa da família que ele conhece sou eu. A gente conhece todo mundo. É um cara inteligente.
Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados.
Jogava futebol profissional lá em Fortaleza. Jogava no Fortaleza.
Esse é o momento oportuno para dar testemunho da sua fé, da sua confiança.
De repente apareceu isso daí, né? Então, a gente precisa compreender que, infelizmente, nós estamos aqui para evoluir. E compreender isso daí agora, esses fenômenos que estão acontecendo, seja do seu pai, seja de outras pessoas, de outras famílias, que isso é uma bênção. Olha a coisa mais interessante, isso é uma bênção. E outra coisa, vocês prestem atenção que é difícil você ter o Alzheimer na juventude. O Alzheimer geralmente aparece nas pessoas já lá no final. Ou seja, ele já está ali como uma complementação. Uma reparação pequenininha que precisa ser feita. Você lembra lá do Gotuso, lá no Obreiro da Vida Eterna? O Gotuso queria ir para a esfera superior, mas ele falou, não posso, porque ainda tem uma pendência que precisa ser resolvida. Então, e cada um de nós tem uma pendência dessa, tá? Quando eu estou rezando para que na hora da morte a minha pendência não seja um baita sofrimento, isso eu estou rezando todo dia. E de repente, se for, na hora de eu desencarnar, sofrer uma dor violenta, aí eu falei, puxa vida. Mas, se porventura vier acontecer, eu rezo para que possa ser ajudado. O que, é que nós temos que fazer hoje, tudo mais, você, pelo seu pai, rezar para ele, rezar por ele, para que ele possa ser ajudado pela espiritualidade superior, nesse sentido de suportar esse pequeno momento que ele está vivendo agora, que é um período muito curto. E outra, e um detalhe importante, que vocês também, que estão encarnados junto com ele, têm essa corresponsabilidade, né, de compreendê-lo, de ajudá-lo, de fazer com que ele possa terminar o seu tempo aqui de uma maneira bem bacana, bem legal. Obrigado, Júlio.
Mas, Gilmar, só para pontuar o que você falou, até essa parte que você fala da escolha, da programação espiritual e tal, isso tudo eu entendi. Na verdade, assim... você falou uma coisa agora que era o ponto que estava faltando eu meditar sobre essa questão de que no sono é o espírito todo que se manifesta, porque ele tinha chegado num ponto que ele não conseguia articular para pedir água. Aí eu ficava olhando para aquilo e eu falava, ai, não lembrava assim, porque, por exemplo, uma coisa que sempre teve na mente dele, mais do que qualquer outra coisa, foi o filho morto. Entendeu? O dia que ele não lembrou mais que ele tinha tido esse filho e o que tinha acontecido com ele, eu falei, agora o negócio tá grave. Entendeu? E daí você fica pensando assim, tá, ele não tem consciência para estar... Isso é que não fazia sentido para mim. Ele não tem consciência para estar entendendo que esse é um processo que vai ajudar ele a evoluir. Só que ele tem, né? O corpo não tem, mas o espírito tem. Eu não tinha pensado nisso, que tem momentos em que o espírito não vai estar ligado diretamente àquele corpo. Vai estar...
Pode ser que ele não tenha essa compreensão agora. né? Não necessariamente, né? Ele tenta se compensar, cara, mas...
Eu tava pensando assim, gente, qual é o proveito de um processo desse? Porque se ele não está consciente, né? Eu não conseguia ver o proveito, mas assim, sim, no
mas você falando sobre isso, sabe o que, que me lembrou? Acho que uma comparação que seria interessante é a questão, é igual presidiário. Seu pai, sim, ele é um presidiário.
O espírito preso, o corpo que não funciona.
O espírito dele é um presidiário dentro desse corpo. Beleza. Exato. Todo mundo que tá preso tem compreensão de porque tá preso. Quer dizer, ele entende que tá preso, mas a pessoa não tá nem aí, né? Vai continuar errando, vai continuar fazendo. Uhum. E vai passar a vida presa e vai ser presa de novo, né? Nem todo mundo...
Não acontece a reeducação, que seria o objetivo.
Exatamente. Então, acho que essa comparação do presidiário, né? Ele é um presidiário. Num determinado momento ele vai ter essa compreensão, né? Mas o presidiário, ele não tá preso de graça, né? Ele tá preso por algum motivo, né? Por alguma questão, por alguma coisa, né? Então ele tem uma pena, digamos assim. Eu sei que é ruim a gente falar na doutrina espírita, a gente não tem muito costume de falar de pena, né?
Você tá falando exatamente o que eu falei, porque é aquela coisa, assim, o presidiário, a função disso na lei penal, né? A gente trabalha com isso, sabe? É você reeducar esse preso, ele ter ideia, a compreensão de que a conduta era equivocada, e a partir do momento que ele entende, ele reconstrói a conduta dele, reformula, sim, e teoricamente vai viver bem na sociedade. Era isso que eu não entendi. Eu falava assim, como que uma pessoa que está mentalmente comprometida vai ter essa compreensão de que isso é uma evolução, um processo, né? Que ele vai passar para evoluir. Porque ele não estava entendendo, ele não entende. Assim, hoje ele toma canabidiol, meu pai. Aí ele estava muito agressivo, estava com essa dificuldade de articular fala e tal. O canabidiol deu uma voltada, assim, continua não sendo ele, tá? Mas agora a gente consegue conversar, conviver, ele é tranquilo e tal. Aí, às vezes, por exemplo, essa semana passada, tem umas duas semanas que ele começou a falar de uma pessoa, que foi um jogador de futebol que teve lá na cidade dele. E eles devem ter aprontado alguma coisa na juventude, porque ele fala o apelido do cara e cai na gargalhada. Ninguém sabe quem é o cara e nem quem eles fizeram, entendeu? Então, assim, o dia a dia é esse. Você fala com ele, ah, você quer comer? Vamos tomar banho, alguma coisa. Agora, com o canabidiol, ele faz. Ele funciona ali, aquele mínimo, entendeu? Uhum. Não, você sentar e conversar. Então, assim, por exemplo, ele adorava Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredo, ele já deu, sei lá, umas 30 vezes, sem exagero nenhum. E aí, às vezes, eu ficava, chegava lá e falava, ah, Reobaldo, né? Chamava ele de Reobaldo. Às vezes, ele falava, ah, você vem de Adorim. Mas, às vezes, ele falava assim, eu conheço esse cara, ele é meu amigo. Eu falava, não, pai, é o personagem do seu livro favorito. Que livro? Eu nunca li isso, não. Sabe? Aí você vê que, assim, foi embora da mente dele. Então, assim, eu ficava assim, qual é a função educativa de um processo desse se a pessoa não está entendendo nada? O corpo dele não está entendendo nada. Hoje é que veio, o meu me ajudou. O corpo não tá, mas o espírito tá, né?
Exato. Gente, se nós aqui ainda espírito, não vocês, né? Eu falo de mim aqui, o espírito imperfeito, né? Se nós aqui, nesse nosso estágio evolutivo, temos medo da morte, né? Imagina, será que os espíritos mais evoluídos têm medo? Vamos pensar aí, que passaram aqui pela Terra, né? Chico, Divaldo. Eu queria trazer para vocês aqui uma história engraçada do Chico. Eu queria passar um videozinho para vocês, que é rápido, sobre um videozinho de uma história que aconteceu com o Chico Xavier.
É o Chico no avião, né?
Isso vai aparecer para vocês aí. Todo mundo tá vendo aí? Todos estão vendo? Tá aparecendo na tela aí pra vocês, gente?
Sim.
Tá, então vou soltar aqui. E vocês estão ouvindo o som? Tá com som? Vocês estão ouvindo o som?
Tá sem som, Jorge.
Tá sem som?
Tá. Aí eu vou te dar uma dica aqui. Só vai aparecer som. Você tem que... Ele tá na internet?
Tá na internet.
Tá na internet, no lugar de tu apresentar, tu vai apresentar como uma guia.
Tá, deixa eu...
Aí ele vem com o som, tá?
Tá, deixa eu então mudar aqui.
Pra apresentar como janela, não vem não.
com som agora?
Agora eu vejo, tranquilo.
Tá.
Funciona aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor lá de Uberlândia, eu já vi o seu nome no jornal.
Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né?
Como é que vai, senhor? Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. É, mano. Eu aqui morrendo de medo. E o senhor aí, tranquilo, tranquilo.
Nossa Senhora Aparecida! Socorro!
Por que é que você está gritando?
Porque você não acha que a gente está em perigo de vida?
Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados.
Mas se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Padre Deus, socorro!
Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade?
Eu estou apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo!
Então cala a boca e morre com educação. Turn down for what?
Muito boa essa história, né? Muito bom, muito bom. Pra mostrar que, gente, Chico Xavier, ó, né? Nossa, Chico, né? Tá, tinha medo de morrer, né? Tinha medo de desencarnar. Agora pensa a gente aqui pequenininho ainda, né? Tô bem longe dele, imagina se a gente não tem medo, né? Bom, gente, então só... A gente conversou bastante aí tudo dentro do nosso tema. Mas só pra gente ver uma apresentação aqui com algumas questões aqui do Livro dos Espíritos. Então a gente tá estudando aqui o fenômeno da morte. Todo mundo tá vendo a apresentação? Fenômeno da morte, né? É o roteiro número 1. Então nosso objetivo hoje é dizer o que sucede com a alma no instante da morte do corpo físico e explicar o processo de separação da alma do corpo. Eu coloquei aqui, gente, não sei se vai dar para ver, é a quantidade de mortes no ano, né? Então, assim, no ano de 2021, foi só no Brasil, né? Só no Brasil, no ano de 2020, a gente teve aqui 1.450.000 mortes, né? Assim, mortes diversas, né? E... Em 2021, até o momento desse quadro aqui, já tinham ocorrido 433 mil mortes. É, só para a gente... Eu só queria, na verdade, trazer isso aqui para a gente naturalizar. Né? A gente não... Às vezes a gente está na nossa bolha, está no nosso mundinho e, né, às vezes acontece, morre o pai de alguém, morre um parente, morre um primo, alguma coisa assim. Mas, né, parece que é pouca gente, né, mas tem tanta gente, né, morrendo, todo dia tem pessoas morrendo, desencarnando, retornando à espiritualidade, e outras pessoas nascendo, né, então esse movimento, ele é contínuo, né, tá ocorrendo sempre, então é pra gente entender isso como um processo natural, né. Aí a gente vai aqui pro Livro dos Espíritos, questão 149, que traz aqui a seguinte pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Aí os espíritos respondem, volta a ser espírito. Aí aqui tem uma diferenciação didática, né, pedagógica, digamos assim, que vocês vão perceber que quando o Kardec se refere a um espírito encarnado, ele chama de alma. E quando o espírito desencarna, ele chama de espírito, ele não chama de alma. Então sempre que fala de alma, está se referindo ao espírito encarnado, tá? E aí, então, os espíritos respondem, volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, olha que interessante. Ele saiu, gente, vamos pensar o seguinte, fomos criados, somos eternos, e talvez para a gente essa noção de tempo seja muito relativa, né? Então, a gente acha que 100 anos, 80 anos, 70 anos é muita coisa. Mas isso aí, dentro da infinitude, né, é uma gota, né, muito pouca coisa. Então, de onde se apartara momentaneamente. Então, foi só um período que o espírito se ausentou da sua verdadeira casa, né, que é a pátria espiritual, ou a gente pode chamar também, quando o espírito ele está desencarnado, a gente diz que ele está na erraticidade. E às vezes se fala de espíritos errantes, são espíritos que estão desencarnados, que estão na erraticidade. Estou falando aqui, gente, qualquer coisa me interrompam aí, tá? Aí, vamos para a pergunta 150, onde Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Também já falamos disso. Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Quer dizer, se retornássemos todos ao todo universal, né, o que seriam das nossas conquistas se tudo fosse para o mesmo balaio ali, né? Então, a individualidade do espírito é mantida, né? Se a gente falar de todo universal no sentido do conjunto de espíritos, aí beleza, né? O conjunto de espíritos, cada um com as suas características. E aí, ele continua aqui especificando a questão: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? E aí os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, isso é algo até que a gente já tinha falado em aulas anteriores, né, muito tempo atrás. Isso é interessante. O perispírito, ele tem as características do fluido do planeta no qual ele está encarnado, né? A gente vai perceber, porque às vezes a gente pensa assim, né? Se a gente for parar para analisar a ciência moderna, quando vai estudar vida em outros planetas, tal. Então, os cientistas falam: ó, beleza, o planeta tal não tem condições de abrigar a vida humana, né? Não tem condições de abrigar a vida como a gente entende aqui no planeta Terra. Agora, não sabemos, né, das modificações que o nosso corpo pode vir a ter em outros planetas, e que isso aí pode ser naturalmente, aí esse espírito se tornaria adaptável a viver nesse lugar. Então, por isso que esse fluido ele varia de planeta para planeta, porque cada planeta tem as suas características físicas próprias. Então, o que comprova a individualidade do espírito, ele não tem mais o corpo, mas você vai ver, se nós aqui encarnados fôssemos médiuns, videntes, nós veríamos o espírito com a forma dele, né? Aí ele coloca aqui, em geral, a aparência da sua última encarnação. Mas espíritos mais evoluídos, às vezes, podem optar pela aparência de outras encarnações, né? Ou, às vezes, desencarnaram idosos e se apresentam mais jovens, porque o perispírito, ele é moldável, ele é uma massinha. E o espírito, ele aprende a modificar o seu perispírito e se apresentar da forma que ele acha mais adequado. Tanto que, se vocês lerem os livros, as obras do Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo, tem diversos relatos lá também, né, de formas, até de formas monstruosas, pelas quais alguns espíritos se apresentam, né, espíritos em geral que estão nas zonas umbralinas, né, estão em áreas ruins aí, e se apresentam, às vezes, de formas monstruosas, né? Com características muito bizarras. Né? Isso aí acontece? Acontece, porque há uma modificação do perispírito e o espírito, ele quer se apresentar daquele jeito. Então, aquilo que eu vejo é o perispírito, né? É o perispírito. A forma pela qual ele se apresenta é o perispírito. E esse perispírito, ele pode se tornar palpável, né, materialmente. Se a gente observar aí, existem os fenômenos mediúnicos nos quais o médium, ele consegue tocar e sentir, né, o espírito, né, através do seu perispírito, visto que ele não tem mais corpo físico. Inclusive, o espírito é desencarnado, esse espírito, isso não é para todos os espíritos, mas o espírito, num nível evolutivo mais evoluído, ele consegue, inclusive, não materializar, ele consegue criar formas, né, ele consegue criar objetos, criar formas, e para apresentar para as pessoas, né? Então, beleza. E aí, questão 150B pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? E aí os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então, nada leva materialmente, mas você leva a lembrança daquilo que você viveu, as experiências que você viveu. E ele coloca aqui, o desejo de melhorar. Talvez nem todos tenham ainda o desejo de melhorar, mas vão ter a lembrança da encarnação, vão ter a lembrança daquilo que viveu. Mas, como a gente já viu anteriormente, na próxima encarnação que o espírito tiver, ele já não vai ter aquela lembrança do que ele viveu anteriormente. Aquilo ali vai ficar latente no seu inconsciente. E eles continuam aqui: quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Então, o que os espíritos estão nos alertando o tempo todo, né? E também é uma crítica, claro, mas a gente às vezes é muito apegado a situações, a coisas, a processos que não vamos acrescentar em nada como espíritos, né, para nossa caminhada evolutiva, né, não vamos nos agregar em nada, e a gente é muito apegado. Então a gente tem que, claro que, na medida que vamos estudando, que vamos aprofundando, que vamos compreendendo, a gente vai ter condições de fazer essa separação do joio e do trigo. Bom, isso aqui me agrega, isso aqui não me agrega, o que é importante para mim? Né? Porque é o momento no qual a gente tem a compreensão da verdadeira vida. Né? E até, por vezes, essa nossa dificuldade com a morte é porque a gente ainda não entende. Né? Por mais que a gente... Ah, eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte, mas será que eu, né, eu acredito, mas será que eu levo a sério isso? Né? Será que realmente eu trabalho como pensando no amanhã, pensando que eu vou ter uma vida após essa vida, né? Ou eu estou vivendo como se eu não estivesse levando isso em consideração? E aí vamos para a pergunta 154, onde Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos respondem: não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então todas as vicissitudes pelas quais nós passamos, em geral, né, são mais dolorosas. Tem uma coisa que eu aprendi num curso, eu sou policial, tal, então às vezes eu faço alguns cursos aí mais operacionais, tem uns ralinhas, assim, digamos, e aí o pessoal, a gente sempre brinca, assim, né, fala assim: pior do que a morte é a expectativa da morte. É a espera da... Porque morrer, morreu. Agora, a expectativa de que você vai morrer, ela é muito pior. Né? Então, são os sofrimentos, a expectativa da morte é muito pior. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes... Desculpa, gente. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar a termo, o termo do seu exílio. Quer dizer, gente, a outra vida, pelo que nos relatam, né, porque a gente não lembra, ela é muito melhor. A vida como espírito desencarnado, ela é muito melhor do que a vida como espírito encarnado. Então, por vezes, o espírito vai entender e fala assim: caraca, eu voltei para minha vida real agora, meu espírito é livre, ele é leve, posso, né, flutuar, posso lembrar de tudo, eu tenho muito mais amplitude de tudo que me envolve, né? Então, para o espírito, vai ser algo libertador. E aí é até interessante, né? Porque, até lembrando do caso da Milene com o pai, né? Às vezes a gente tem parentes que estão passando por processos muito difíceis e a gente não quer, não é o caso do seu pai, tá, Milene? Mas às vezes tem pessoas que estão na UTI, que estão lá, nossa, muito mal, assim, tipo, com dor, morrendo, a gente fica, não, a gente não quer que a pessoa vá embora, você não vai embora, você não vai embora, você vai ficar, não, tem que ter sobrevida, não, vamos fazer tudo possível aqui. Gente, às vezes a pessoa já tá num, né, num sofrimento físico, já tá na hora dela e a gente não deixa o espírito ir, né, e claro, a gente tem, nós como família, como entes queridos, e a gente tem a ciência aí, a gente vai usar. Mas chega num ponto que às vezes não tem mais o que ser feito, né? Não dá para você ficar postergando isso, né? Então, às vezes a gente fica prendendo o espírito em uma situação ruim, porque talvez a gente não tenha essa compreensão de que aquilo vai ser libertador. Eu tenho uma amiga que perdeu o pai ano passado, o pai dela até faleceu jovem, né? O pai dela devia ter uns 60 anos, algo assim. E ele passou por um processo de um câncer bem doloroso nos ossos aí, de ter que fazer tratamento no exterior, tal, né? E ela é espírita também, a gente conversou muito sobre isso. O pai dela sentia dores gigantescas. Era um sofrimento muito grande, assim, de ter que tomar morfina, né? De ser muito doloroso. E a gente conversando, tipo, pô, assim, nossa, foi muito bom pra ele o desencarne, né? Porque agora a gente sabe que ele não tá mais sentindo a dor do corpo físico, né? Foi libertador. Bom, questão 55. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, esse processo de separação, de desprendimento do perispírito do corpo físico, no caso das mortes naturais, ou a pessoa que está com alguma doença, ele começa a ocorrer antes do desencarne propriamente dito. Então, anteriormente, a gente tem espíritos que são especialistas nesse processo de separação do corpo físico e que já estão atuando nesse sentido, né? E ele vai se completar no momento, ou até um pouco antes, do falecimento ali do corpo físico. Então, a separação se dá instantaneamente por busca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não, a alma se desprende gradualmente. não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços não se desatam, não se quebram. E é aquilo que a gente falou anteriormente, esse processo ele é progressivo e a velocidade desse desprendimento vai depender do grau de materialidade. Quanto mais material eu for, mais demorado será esse processo de desprendimento. Então tem uma ilustraçãozinha aqui, gente, ó, do espírito, né, como essa energia aqui, o perispírito dando forma a essa energia e o corpo físico. Então a gente tem aqui, ó, o corpo físico, esse cordão aqui, que uns chamam de cordão de prata, né, e que liga o corpo físico ao perispírito, né, que dá a forma. Então sempre que a gente observar um espírito desencarnado está se apresentando, o que eu estou vendo ali é o perispírito. E a gente vai aqui para o céu e o inferno, falando um pouquinho sobre o perispírito e o corpo físico, né? A extinção da vida orgânica, né, da vida do corpo, acarreta a separação da alma. Então, perceba que sempre que a gente está falando do espírito encarnado, a gente fala em alma. Em consequência do rompimento do laço fluídico. Então, desse corpo fluídico ou corpo perispiritual, que é o perispírito. Que a une ao corpo, mas a separação nunca é brusca, ela é progressiva, ela é gradual. A separação, porque aí você vai me perguntar, ah, mas e o cara que se suicida? E o cara que tem uma morte brusca, né, que ele é atropelado e morre na hora? Mesmo assim, a separação ela não é brusca, porque no caso das mortes súbitas, o processo de separação do perispírito com o corpo físico, ele vai iniciar no momento da morte. Então perceba, a morte natural, o processo de desprendimento, ele inicia antes. Pá, 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 morreu, pum, separou. Beleza. Iniciou antes. Mortes bruscas, violentas, em geral, em regra. Violentas. Começa no momento da morte, que o corpo não está preparado, ele não está esperando. Então a pessoa vai... Ninguém nasceu para se suicidar. Então se a pessoa deu um tiro na cabeça, ela morreu aqui. Naquele momento, inicia o processo de separação. Então essa é a diferença. Então a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. E aí, isso aí vai depender, como nós falamos aí, do grau de materialidade do espírito, se vai ser mais rápido ou mais lento. Né? A gente tem relatos aí também daqueles espíritos suicidas, né? Onde que são alguns apegados ao corpo físico ainda, tal, que se suicidam, muitos se arrependem logo após o ato, e que ficam ali ligados ao corpo ainda durante muito tempo. Esse processo não é rápido, é um processo longo, doloroso, né? Nesse caso, onde o espírito ele vai sim sentir as dores da putrefação e da decomposição do seu corpo. Né? Então é algo a se pensar. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte, tanto da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então o que ele está falando aqui? Eu tenho lá o meu perispírito ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Esse desprendimento ele inicia gradualmente, vai havendo um desligamento do perispírito de cada molécula do corpo. Então, quanto maior for essa ligação com as moléculas, mais doloroso vai ser esse processo. Né? Então, quanto mais tempo o espírito está ali conectado, mais doloroso vai ser. Do retorno à vida espiritual, aqui a gente pega do livro aqui, no Limiar do Infinito, da Joana de Ângeles, do Divaldo, e aí trazem esses relatos. Não faltam aos libertos do corpo físico socorro espiritual. A gente tem técnicos no processo dos despojos carnais, quer dizer, técnicos, como a gente tem espíritos, né? Se a gente for olhar a obra de André Luiz, a gente tem espíritos que atuam no processo de miniaturização do espírito para que ele possa entrar ali, tá ali junto com o corpo físico dele, que foi miniaturizado, né? Que ele agora é um feto, né? Um bebê. E a gente também tem espíritos que atuam no processo de conexão do perispírito ao corpo físico. Temos espíritos que atuam no processo de desconexão do perispírito para o corpo físico. Eles esperam pacientemente quando os condicionamentos do engano e a teimosia e a teimosa fixação das ideias falsas impedem o socorro imediato. Então, por vezes, esses espíritos socorristas não vão conseguir atuar porque o espírito ainda está muito ligado ao corpo físico. E eles vão estar lá, né, aguardando para o momento no qual eles consigam fazer esse trabalho. Em muitos casos, é necessário aguardar a diluição da névoa mental, quer dizer, aquele processo um processo de onde a mente do espírito ainda está muito, né, bagunçada, ele não entendeu ainda o que está acontecendo, até que ele possa, bom, desencarnei, né? E o esgotamento dos vestígios de vitalidade orgânica, então, quer dizer, ainda pode ser que o corpo físico ainda mantenha alguma vitalidade, né? Não tenha sido, o corpo não tenha falecido totalmente. Aqui tem uma obra, né, gente? Uma obra de um pintor aqui, Alexander Ivanov. Essa obra se chama O Medo da Morte. Cristo aparece a Maria Madalena após a ressurreição. Então, só para demonstrar como isso aí está sempre ilustrado na nossa história, né? E vamos para a pergunta 703 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aí os espíritos respondem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, né? Providência divina, espiritualidade. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Então nós temos um instinto de conservação, de preservação da nossa vida. E o temor da morte é uma consequência desse instinto de conservação, né? Então olha que interessante. Temos o instinto de sobrevivência dado por Deus, né? O instinto de conservação. Então, naturalmente, nós temos esse medo de morrer, né? Porque o nosso instinto é nos preservarmos. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Mas eu ainda não entendi os processos de vida após a morte. Então, se eu ainda não entendi, esse momento, esse instinto de conservação, ele ainda é mais necessário. Como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, né, gente, mesmo tendo instinto de conservação, se a gente parar para observar a sociedade moderna, quantas pessoas vivem uma vida desregrada e descontrolada, né, e por vezes até desencarnando prematuramente. E um pouquinho aqui do livro do Divaldo e da Joana, Autodescobrimento, a Busca Interior, que fala um pouquinho aqui sobre o medo patológico da morte. Aí traz o seguinte: o desconhecimento da imortalidade, quer dizer, o fato de eu não saber o que vai acontecer. Existe imortalidade da alma? Nós espíritas já sabemos que, beleza, somos imortais, então a gente não tem essa desculpa. As informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios e a ignorância vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões, que não correspondem à realidade. Então, a morte é um negócio que foi floreado de uma forma aí estranha, né? Meio bizarra. O fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico. O corpo, ele vai se esgotar num determinado momento. O desconhecimento ou a desconexão com a realidade espiritual produz a suspeita de que a vida se aniquila com o corpo. Então, a falta de espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo a você ser espírita, né? Eu estou falando a alguma conexão com o maior. No momento em que eu tenho alguma conexão, alguma religião, algum religare com Deus, eu vou ter maior facilidade de compreensão desses processos de vida eterna. Às vezes se torna tão grave o medo da morte que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte em uma terrível atitude paradoxal. Quer dizer, a pessoa tem medo de morrer, mas ela se mata pelo medo da morte. Então é interessante aqui. Bom, eu tenho uns outros slides aqui, mas eu vou pular por causa do nosso horário. Então, gente, a nossa bibliografia de hoje aqui é o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, No Limiar do Infinito, da Joana de Ângeles, e Autodescobrimento, Uma Busca Interior, da Joana de Ângeles. Esse livro da Joana de Ângeles aqui tem uma pegada mais psicológica, né? Demanda um pouco mais de atenção na leitura, né? É um estudo mesmo, né? Mas fica a recomendação. Então, gente, acho que já são 8 horas, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante, tanto dando uma noção geral aí, todo mundo conversando, falando, quanto pegando a doutrina, pegando a base, pegando o Livro dos Espíritos, pegando o Céu e o Inferno, enfim. Mas como qualquer assunto que a gente estuda aqui são só pinceladas, né? O resto é com vocês, de procurar literatura, de estudar, né? É um tema que ele é muito... É interessante, né? É legal estudar sobre... É legal estudar sobre a morte, né? Mas enfim, queria agradecer a vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, alguma colocação, tá aberto aí.